Audiobook Grátis apresenta, Na Corte. Uma sala em casa de Pedro Alves. Cena I. Clara, Pedro Alves. Pedro Alves, ora, não convém por modo algum que a mulher de um deputado ministerialista vá à partida de um membro da oposição. Em rigor, nada há de admirar nisso. Mas o que não dirá a imprensa governista? O que não dirão os meus colegas da maioria? Está lendo? Clara, estou folheando este álbum. Pedro Alves, nesse caso, repito-lhe que não convém. Clara, não precisa, ouvi tudo. Pedro Alves, levantando-se, pois aí está, fique com a minha opinião. Clara, prefiro a minha. Pedro Alves, prefere. Clara, prefiro ir à partida do membro da oposição. Pedro Alves, isso não é possível. Oponho-me com todas as forças. Clara, ora, veja o que é o hábito do parlamento. Opõe-se a mim, como se eu fosse um adversário político. Veja que não está na Câmara, e que eu sou mulher. Pedro Alves, mesmo por isso. Deve compreender os meus interesses e não querer que seja alvo dos tiros dos maldizentes. Já não lhe falo nos direitos que me estão confiados como marido. Clara, se é tão aborrecido na Câmara como é cá em casa, tenho pena do ministério e da maioria. Pedro Alves, Clara. Clara, de que direitos me fala? Concedo-lhe todos quantos queira, menos o de me aborrecer e privar-me de ir a esta partida, é aborrecer-me. Pedro Alves, falemos como amigos. Dizendo que desistas do teu intento, tenho dois motivos, um político e outro conjugal. Já te falei do primeiro. Clara, vamos ao segundo. Pedro Alves, o segundo é este. As nossas primeiras 24 horas de casamento passaram para mim rápidas como um relâmpago. Sabes por quê? Porque a nossa lua de mel não durou mais do que esse espaço. Supus que, unindo-te a mim, deixasses um pouco a vida dos passeios, dos teatros, dos bailes. Enganei-me nada em teus hábitos se eu posso dizer não me casei para mim. Fui forçado a acompanhar-te por toda parte, ainda que isso me custasse grande aborrecimento. Clara, e depois? Pedro Alves, depois, é que esperando ver-te cansada dessa vida, reparo com pesar que continuas na mesma e muito longe ainda de a deixar. Clara, conclusão, devo romper com a sociedade e voltar a alongar as suas 24 horas de lua de mel, vivendo beatificamente ao lado um do outro, debaixo do teto conjugal. Pedro Alves, como dois pombos. Clara, como dois pombos ridículos. Gosto de ouvi-lo com essas recriminações. Quem o atender, supõe que se casou comigo pelos impulsos do coração. A verdade é que me esposou por vaidade, e que quer continuar essa lua de mel, não por amor, mas pelo susto natural de um proprietário que receia perder um cabedal precioso. Pedro Alves, ó. Clara, não serei um cabedal precioso? Pedro Alves, não digo isso. Protesto, sim, contra as tuas conclusões. Clara, o protesto é outro hábito do parlamento. Exemplo às mulheres futuras do quanto, no mesmo homem, fica o marido suplantado pelo deputado. Pedro Alves, está bom, Clara, concedo-te tudo. Clara, levantando-se, ah! Vou fazer cantar o triunfo. Pedro Alves, continua a divertir-te como for de teu gosto. Clara, obrigada. Pedro Alves, não se dirá que te contrariei nunca. Clara, a história é de fazer-te justiça. Pedro Alves, acabemos com isto. Estas pequenas rixas azedam meu espírito, e não lucramos nada com elas. Clara, acho que sim. Deixe de ser ridículo, que eu continuarei nas mais benévolas disposições. Para começar, não vou à partida da minha amiga Carlota. Está satisfeito? Pedro Alves, estou. Clara, bem. Não se esqueça de ir buscar minha filha. É tempo de apresentá-la à sociedade. A pobre Clarinha deve estar bem desconsolada. Está moça e ainda no colégio. Tem sido um descuido nosso. Pedro Alves, irei buscá-la amanhã. Clara, pois bem. Sai. Cena 2. Pedro Alves e um criado. Pedro Alves, safa. Que maçada. O criado, está aí uma pessoa que quer lhe falar. Pedro Alves, faz entrar. Cena 3. Pedro Alves, Luiz de Melo. Pedro Alves, que vejo. Luiz, Luiz de Melo, lembra-se. Pedro Alves, muito. Venha um abraço. Então como está? Quando chegou? Luiz, pelo último paquete. Pedro Alves, ah? Não li nos jornais. Luiz, o meu nome é tão vulgar que facilmente se confunde com os outros. Pedro Alves, confesso que só agora sei que está no Rio de Janeiro. Sentemo-nos. Então andou muito pela Europa? Luiz, pela Europa quase nada, a maior parte do tempo gastei em atravessar o Oriente. Pedro Alves, sempre realizou a sua ideia? Luiz, é verdade, vi tudo o que a minha fortuna podia oferecer aos meus instintos artísticos. Pedro Alves, que de impressões havia de ter? Muito turco, muito árabe, muita mulher bonita, não? Diga-me uma coisa, há também ciúmes por lá? Luiz, há. Pedro Alves, contar-me-á a sua viagem por extenso. Luiz, sim, com mais descanso. Está de saúde a senhora Dona Clara Alves? Pedro Alves, de perfeita saúde. Tenho muito que lhe dizer respeito ao que se passou depois que se foi embora. Luiz, ah. Pedro Alves, passei estes 5 anos no meio da mais completa felicidade. Ninguém melhor saboreou as delícias do casamento. A nossa vida conjugal pode-se dizer que é um céu sem nuvens. Ambos somos felizes, e ambos nos desvelamos por agradar um ao outro. Luiz, é uma lua de mel sem ocaso. Pedro Alves, e lua cheia. Luiz, tanto melhor. Fogo de vê-los felizes. A felicidade na família é uma cópia, ainda que pálida, da bem-aventurança celeste. Pelo contrário, os tormentos domésticos representam na terra o purgatório. Pedro Alves, apoiado. Luiz, por isso estimo que acertasse com a primeira. Pedro Alves, acertei. Ora, do que eu me admiro não é do acerto, mas do modo porque de pronto me habituei à vida conjugal. Parece-me incrível. Quando me lembro da minha vida de solteiro, vida de borboleta, ágil e incapaz de pousar definitivamente sobre uma flor. Luiz, a coisa explica-se. Tal seria o modo porque o enredaram e pregaram com o competente alfinete no fundo desse quadro chamado lar doméstico. Pedro Alves, sim, creio que é isso. Luiz, de maneira que hoje é pelo casamento, Pedro Alves, de todo o coração. Luiz, está feito, perdeu-se um folgazão, mas ganhou-se um homem de bem. Pedro Alves, ande lá. Aposto que também tem vontade de romper a cadeia do passado? Luiz, não será difícil. Pedro Alves, pois é o que deve fazer. Luiz, veja o que é o egoísmo humano. Como renegou da vida de solteiro, quer que todos professem a religião do matrimônio. Pedro Alves, escusa moralizar. Luiz, é verdade que é uma religião tão doce. Pedro Alves, ah? Sabe que estou deputado. Luiz, sei e dou-lhe os meus parabéns. Pedro Alves, alcancei um diploma na última eleição. Na minha idade ainda é tempo de começar a vida política, e nas circunstâncias eu não tinha outra a seguir mais apropriada. Fugindo às antigas parcialidades políticas, defendo os interesses do distrito que represento, e como o governo mostra zelar esses interesses, sou pelo governo. Luiz, é lógico. Pedro Alves, graças a esta posição independente, constituí-me um dos chefes da maioria da Câmara. Luiz, ah. Ah. Pedro Alves, acha que vou depressa. Os meus talentos políticos dão razão da celeridade da minha carreira. Se eu fosse a nulidade, nem alcançaria um diploma. Não acha? Luiz, tem razão. Pedro Alves, por que não tenta a política? Luiz, porque a política é uma vocação, e quando não é vocação é uma especulação. Acontece muitas vezes que, depois de ensaiar diversos caminhos para chegar ao futuro, depara-se finalmente com o da política para o qual convergem as aspirações íntimas. Comigo não se dá isso. Quando mesmo encontrasse juncado de flores, passaria por ele para tomar outro mais modesto. Do contrário, seria fazer política de especulação. Pedro Alves, pensa bem. Luiz, prefiro a obscuridade ao remorso que me ficaria de representar um papel ridículo. Pedro Alves, gosto de ouvir falar assim. Pelo menos é franco e vai logo dando nome às coisas. Ora, depois de uma ausência de 5 anos parece que há vontade de passar algumas horas juntos, não. Fique para jantar conosco. Luiz, fico, mas vou antes deixar um cartão de visita à casa do seu vizinho comendador. Já volto. Cena 4. Clara, Pedro Alves, Luiz. Pedro Alves, Clara, aqui está um velho amigo que não vemos há 5 anos. Clara, ah. O senhor Luiz de Melo. Luiz, em pessoa, minha senhora. Clara, seja muito bem-vindo. Causa-me uma surpresa agradável. Luiz, vê-se-a. Honra-me. Clara, venha sentar-se. O que nos conta? Luiz, conduzindo-a para uma cadeira, para contar tudo fora preciso um tempo interminável. Clara, 5 anos de viagem. Luiz, vi tudo quanto se pode ver nesse prazo. Diante de vê-se-a. Está um homem que acampou ao pé das pirâmides. Clara, ó. Pedro Alves, veja isto. Clara, contemplado pelos 40 séculos. Pedro Alves, e nós que o fazíamos a passear pelas capitais da Europa. Clara, é verdade, não suponhamos outra coisa. Luiz, fui comer o pão da vida errante dos meus camaradas árabes. Boa gente. Podem crer que deixei saudades de mim. Clara, admira que entrasse no Rio de Janeiro com esse lúgubre vestuário da nossa prosaica civilização. Devia trazer calça larga, alfange e burnol. Nem ao menos burnol. Aposto que foi Cadi? Luiz, não, minha senhora, só os filhos de Islã têm direito a esse cargo. Clara, está feito. Vejo que sacrificou 5 anos, mas salvou a sua consciência religiosa. Pedro Alves, teve saudades de cá? Luiz, à noite, na hora de repouso, lembrava-me dos amigos que deixara, e desta terra onde via a luz. Lembrava-me do clube, do teatro lírico, de Petrópolis e de todas as nossas distrações. Mas vinha o dia, voltava-me eu à vida ativa, e tudo desvanecia-se como um sonho amaro. Pedro Alves, bem lhe disse eu que não fosse. Luiz, por quê? Foi a ideia mais feliz da minha vida. Clara, faz-me lembrar o justo de que fala o poeta de Augeato, que entre rodas de navalhas diz estar em um leito de rosas. Luiz, são versos lindíssimos, mas sem aplicação ao caso atual. A minha viagem foi uma viagem de artista e não de peralvilho, observei com os olhos do espírito e da inteligência. Tanto basta para que fosse uma excursão de rosas. Clara, vale então a pena perder 5 anos? Luiz, vale. Pedro Alves, se não fosse o meu distrito, sempre quisera ir ver essas coisas de perto. Clara, mais que sacrifício. Como é possível trocar os conchegos do repouso e da quietação pelas aventuras de tão penosa viagem? Luiz, se as coisas boas não se alcançassem à custa de um sacrifício, onde estaria o valor delas? O fruto maduro ao alcance da mão do bem-aventurado a quem as uris embalam, só existe no paraíso de Maomé. Clara, vê-se que chega de tratar com árabes. Luiz, pela comparação? Dou-lhe outra mais ortodoxa, o fruto provado por Eva custou-lhe o sacrifício do paraíso terrestre. Clara, enfim, ajunte exemplo sobre exemplo, citação sobre citação, e ainda assim não me fará sair dos meus cômodos. Luiz, o primeiro passo é difícil. Dado ele, apodera-se da gente um furor de viajar, que eu chamarei febre de locomoção. Clara, que se apaga pela saciedade. Luiz, pelo cansaço. E foi o que me aconteceu, parei de cansado. Volto a repousar com as recordações colhidas no espaço de 5 anos. Clara, tanto melhor para nós. Luiz, vê-se-a. Honra-me. Clara, já não há medo de que o pássaro abra de novo as asas. Pedro Alves, quem sabe? Luiz, tem razão, dou por fim do meu capítulo de viagem. Pedro Alves, o pior é não querer abrir agora o da política. A propósito, são horas de ir para a Câmara. Há hoje uma votação a que não posso faltar. Luiz, eu vou fazer uma visita na vizinhança. Pedro Alves, a casa do comendador, não é? Clara, o senhor Luiz de Melo faz-nos a honra de jantar conosco. Clara, ah! Quer ser completamente amável. Luiz, vê-se-a. Honra-me sobremaneira. A Clara, minha senhora. A Pedro Alves, até logo, meu amigo. Cena V. Clara, Pedro Alves. Pedro Alves, ouviu como está contente? Reconheço que não há nada para curar uma paixão do que seja uma viagem. Clara, ainda se lembra disso? Pedro Alves, se me lembro. Clara, e teria ele paixão? Pedro Alves, teve. Posso afiançar que a participação do nosso casamento causou-lhe a maior dor deste mundo. Clara, acha? Pedro Alves, é que o gracejo era pesado demais. Clara, se assim é, mostrou-se generoso, porque mal chegou, já nos vem visitar. Pedro Alves, também é verdade. Fico conhecendo que as viagens são um excelente remédio para curar paixões. Clara, tenha cuidado. Pedro Alves, em quê? Clara, em não soltar alguma palavra a esse respeito. Pedro Alves, descanse, porque eu, além de compreender as conveniências, simpatizo com este moço e agrado-me às suas maneiras. Creio que não há crime nisto, pelo que se passou há 5 anos. Clara, ora, crime. Pedro Alves, demais, ele mostrou-se hoje tão contente com o nosso casamento, que parece completamente estranho a ele. Clara, pois não vê que é um cavalheiro perfeito? Obrar de outro modo seria cobrir-se de ridículo. Pedro Alves, bem, são 11 horas, vou para a câmara. Clara, da porta, volta cedo. Pedro Alves, mal acabar a sessão. O meu chapéu? Ah! Vai buscá-lo a uma mesa. Clara sai. Vamos lá com esta famosa votação. Cena 6. Luiz, Pedro Alves. Pedro Alves, ó. Luiz, o comendador não estava em casa, lá deixei o meu cartão de visita. Aonde vai? Pedro Alves, à câmara. Luiz, ah. Pedro Alves, venha comigo. Luiz, não se pode demorar alguns minutos? Pedro Alves, posso. Luiz, pois conversemos. Pedro Alves, dou-lhe 30 minutos. Luiz, demais o seu boleeiro dorme tão a sono solto que é uma pena acordá-lo. Pedro Alves, o tratante não faz outra coisa. Luiz, o que lhe vou comunicar é grave e importante. Pedro Alves, não me assuste. Luiz, não há de quê. Ouça, porém. Chegado há 3 dias, tive o tempo de ir ontem mesmo a um baile. Estava com sede de voltar à vida ativa em que me eduquei, e não perdi a oportunidade. Pedro Alves, compreendo a sua freguidão. Luiz, o baile foi na casa do colégio da sua enteada. Pedro Alves, minha mulher não foi por causa de um leve incômodo. Dizem que esteve uma bonita função. Luiz, é verdade. Pedro Alves, não achou a Clarinha uma bonita moça? Luiz, se a achei bonita? Tanto que venho pedi-la em casamento. Pedro Alves, ó. Luiz, de que se admira? Acha extraordinário? Pedro Alves, não, pelo contrário, acho natural. Luiz, faço-lhe o pedido com franqueza, peço-lhe que responda com igual franqueza. Pedro Alves, ó. Da minha parte a resposta é toda afirmativa. Luiz, posso contar com igual resposta da outra parte? Pedro Alves, se houver dúvida, aqui estou eu para pleitear a sua causa. Luiz, tanto melhor. Pedro Alves, tencionávamos trazê-la amanhã para casa. Luiz, graças a Deus. Cheguei a tempo. Pedro Alves, com franqueza, causa-me com isso um grande prazer. Luiz, sim. Pedro Alves, confirmaremos pelos laços de parentesco os vínculos da simpatia. Luiz, obrigado. O casamento é contagioso, e a felicidade alheia é um estímulo. Quando ontem saí do baile trouxe o coração aceso, mas nada tinha ainda sentado de definitivo. Porém tanto lhe ouvi falar de sua felicidade que não pude deixar de pedir-lhe me auxilie no intento de ser também feliz. Pedro Alves, bem lhe dizia eu há pouco que havia de me acompanhar os passos. Luiz, achei essa moça, que apenas sai da infância, tão simples e tão cândida, que não pude deixar de olhá-la com o gênio benfazejo da minha sorte futura. Não sei se ao meu pedido corresponderá à vontade dela, mas resigno-me às consequências. Pedro Alves, tudo será feito a seu favor. Luiz, eu mesmo irei pedi-la à senhora Clara. Se porventura encontrar oposição, peço-lhe então que interceda por mim. Pedro Alves, fique entendido. Luiz, hoje, que volto ao repouso, creio que me fará bem a vida pacífica, no meio dos afagos de uma esposa terna e bonita. Para que o pássaro não torne a abrir as asas, é preciso dar-lhe gaiola e uma linda gaiola. Pedro Alves, bem, eu vou para a câmara, e volto apenas acabada a votação. Fique aqui e exponha a sua causa à minha mulher que o ouvirá com benevolência. Luiz, dá-me esperanças? Pedro Alves, todas. Seja firme e instante. Cena 7. Clara, Luiz. Luiz, parece-me que vou entrar em uma batalha. Clara, ah! Não esperava encontrá-lo. Luiz, estive com o Sr. Pedro Alves. Neste momento foi ele para a câmara. Ouça, lá partiu o carro. Clara, conversaram muito? Luiz, alguma coisa, minha senhora? Clara, como bons amigos. Luiz, como excelentes amigos. Clara, contou-lhe a sua viagem? Luiz, já tive a honra de dizer a Vossa Excelência que a minha viagem pede muito tempo para ser narrada. Clara, escreva então. Há muito episódio? Luiz, episódios de viagem, tão somente, mas que trazem sempre a sua novidade. Clara, o seu escrito brilhará pela imaginação, pelos belos achados da sua fantasia. Luiz, é o meu pecado original. Clara, pecado? Luiz, a imaginação. Clara, não vejo pecado nisso. Luiz, a fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhante, porém, mentiroso. Clara, não me lembro de lhe ter dito isso. Luiz, também eu não digo que Vossa Excelência me tenha dito. Clara, faz mal em vir do deserto, só para recordar algumas palavras que me escaparam há 5 anos. Luiz, repeti-as como de autoridade. Não eram a sua opinião? Clara, se quer que lhe minta, respondo afirmativamente. Luiz, então deveras vale alguma coisa levar-se acima dos espíritos vulgares e ver a realidade das coisas pela porta da imaginação? Clara, se vale. A vida fora bem prosaica se lhe não emprestássemos cores nossas e não a vestíssemos à nossa maneira. Luiz, perdão, mas... Clara, pode averbar-me de suspeita, está no seu direito. Nós outras, as mulheres, somos as filhas da fantasia, é preciso levar em conta que eu falo em defesa da mãe comum. Luiz, está me fazendo crer em milagres. Clara, onde vê o milagre? Luiz, na conversão de Vessia. Clara, não crê que eu esteja falando a verdade? Luiz, creio que é tão verdadeira hoje, como foi há 5 anos, e é nisso que está o milagre da conversão. Clara, pois será conversão. Não tem mais que bater palmas pela ovelha rebelde que volta ao aprisco. Os homens tomaram tudo e mal deixaram as mulheres as regiões do ideal. As mulheres ganharam. Para a maior parte, o ideal da felicidade é a vida plácida, no meio das flores, ao pé de um coração que palpita. Elas sonham com o perfume das flores, com as escumas do mar, com os raios da lua e todo o material da poesia moderna. São almas delicadas, mal compreendidas e muito caluniadas. Luiz, não defenda com tanto ardor o seu sexo, minha senhora. É de uma alma generosa, mas não de um gênio observador. Clara, anda assim mal com ele? Luiz, mal por quê? Clara, eu sei. Luiz, aprendi a respeitá-lo, e quando assim não fosse, sei perdoar. Clara, perdoar, como os reis, as ofensas por outrem recebidas. Luiz, não, perdoar as próprias. Clara, ah! Foi vítima. Tinha vontade de conhecer o seu algoz. Como se chama? Luiz, não costumo a conservar tais nomes. Clara, repara uma coisa. Luiz, o que é? Clara, é que em vez de voltar mouro, voltou profundamente cristão. Luiz, voltei como fui, fui homem e voltei homem. Clara, chama ser homem o ser cruel? Luiz, cruel em quê? Clara, cruel, cruel como todos são. A generosidade humana não para no perdão das culpas, vai até o conforto do culpado. Nesta parte não vejo os homens de acordo com o Evangelho. Luiz, é que os homens, que inventaram a expiação legal, consagram também uma expiação moral. Quando esta não se dá, o perdão não é um dever, porém, uma esmola que se faz à consciência culpada, e tanto basta para o desempenho da caridade cristã. Clara, o que é essa expiação moral? Luiz, é o remorso. Clara, conhece tabeliães que passam certificados de remorso? É uma expiação que pode não ser acreditada e existir entretanto. Luiz, é verdade. Mas para os casos morais há provas morais. Clara, adquiriu essa rigidez no trato com os árabes? Luiz, valia a pena ir tão longe para adquiri-la, não acha? Clara, valia. Luiz, posso elevar-me assim até ser um espírito sólido. Clara, espírito sólido? Não há dessa gente por onde andou. Luiz, no Oriente tudo é poeta, e os poetas dispensam bem a glória de espíritos sólidos. Clara, predomina lá a imaginação, não é? Luiz, com toda a força do verbo. Clara, faz-me crer que encontrou a suspirada exceção que... Lembra-se? Luiz, encontrei, mas deixei-a passar. Clara, ó. Luiz, escrúpulo religioso, orgulho nacional, que sei eu. Clara, 5 anos perdidos. Luiz, 5 anos ganhos. Gastei-os a passear, enquanto a minha Violeta se educava cá num jardim. Clara, ah. Viva então o nosso clima. Luiz, depois de longos dias de solidão, a necessidade de quem nos venha fazer companhia, compartilhar as nossas alegrias e mágoas, e arrancar o primeiro cabelo que nos alvejar. Clara, ah. Luiz, não acha? Clara, mas quando, pensando em encontrar a companhia desejada, encontra-se o aborrecimento e a insipidez encarnadas no objeto da nossa escolha. Luiz, nem sempre é assim. Clara, as mais das vezes é. Tenha cuidado. Luiz, ó. Por esse lado, estou livre de errar. Clara, mas onde está essa flor? Luiz quer saber. Clara, quero, e também o seu nome. Luiz, o seu nome é lindíssimo. Chama-se Clara. Clara, obrigada. E eu conheço-a? Luiz, tanto como a si própria. Clara, sou sua amiga? Luiz, tanto como é de si. Clara, não sei quem seja. Luiz, deixemos os terrenos das alusões vagas, se é melhor falar francamente. Venho pedir-lhe a mão de sua filha. Clara, de Clara. Luiz, sim, minha senhora. Vi há 2 dias esta bela como a adolescência em que entrou. Revela uma expressão de candura tão angélica que não pode deixar de agradar a um homem de imaginação, como eu. Tem além disso uma vantagem, não entrou ainda no mundo, está pura de todo contato social, para ela os homens estão na mesma plana e o seu espírito ainda não pode fazer distinção entre o espírito sólido e o homem do ideal. É-lhe fácil aceitar um ou outro. Clara, com efeito, é uma surpresa com que eu menos contava. Luiz, posso considerar-me feliz? Clara, eu sei. Por mim decido, mas eu não sou a cabeça do casal. Luiz, Pedro Alves já me deu seu consentimento. Clara, ah. Luiz, versou sobre isso a nossa conversa. Clara, nunca pensei que chegássemos a esta situação. Luiz, falo como um parente. Se vê esse ia. Não teve bastante espírito para ser minha esposa, deve tê-lo, pelo menos, para ser minha sogra. Clara, ah. Luiz, que quer? Todos temos um dia de desencantos. O meu foi há 5 anos, hoje o desencantado não sou eu. Cena 8. Luiz, Pedro Alves, Clara. Pedro Alves, não houve sessão, a minoria fez gazeta. Ah, Luiz, então? Luiz, tenho o consentimento de ambos. Pedro Alves, Clara não podia deixar de atender ao seu pedido. Clara, peço-lhe que faça a felicidade dela. Luiz, consagrarei nisso minha vida. Pedro Alves, por mim, hei de sempre ver se posso resolvê-lo a aceitar um distrito nas próximas eleições. Luiz, não será melhor ver primeiro se o distrito me aceitará?